Beleza, vamos começar então. Nosso robô maravilhoso já está gravando. Certíssimo. Então o capítulo é o 8, reta final, né? Good Influence at Scale. E aí, eu gostei desse capítulo. Fernando, Mário.
Curti muito.
Sim.
É muita informação, é interessante, tipo, para você ir escalando as suas iniciativas, que tipo, praticamente todos nós aqui já estamos em algum grau, ali no grau individual, provavelmente todo mundo aqui já tá. É para fazer code review, para fazer o coaching, às vezes ali de uma ou duas pessoas no individual. Mas é bem legal. Ver todas essas dicas foi bem legal.
Sim, cara, esse capítulo foi muito bom. Ela comenta um pouco que é uma continuação do capítulo anterior, que, né, é o livro, né? Literalmente a continuação do capítulo anterior. Mas ela fala sobre essa questão, né, de você ser o modelo. Então, agora ela fala de você ser uma boa influência, né? E eu gostei dessa parte, Fê, justamente essa questão de você se identificar em que grau você tá. Você tá escalando a sua boa influência para um grupo pequeno, para uma pessoa, para a empresa inteira. E aquela imagem que ela dá é muito boa, né, cara? Assim, individualmente, em grupo. E eu não sei como é que ficou a tradução para Catalyst. O que é? Catalisador, catalisar, como que ficou? Não sei.
Eu entendi como catalisador.
Catalisar, né? Então.
Catalisar. É.
É, aí, cara, e ela sai fazendo, pegando esse modelinho e aplicando para várias coisas né, para você escalar essa influência. E todas são muito boas, todos os conselhos são muito bons. E é um frameworkzinho, então você escala para isso, para isso, para isso. Muito bom mesmo. Ah, ela chama de níveis, né? Quais são os níveis de influência, né, que você pode. A influência individual, a influência em grupo, ou catalisar essa influência para a empresa inteira. Na verdade, até indiretamente, né? Acho que ela menciona algo assim, não é? Você é tão boa influência que as pessoas que você influenciou continuam propagando isso, né? Algo nesse sentido, né? Pelo menos é o que eu tirei disso, sabe?
O legal dessa parte também é que ela fala explicitamente, olha, você pode perseguir o individual e o grupo, mas só chega na parte do catalyst se você tiver tempo e se você tempo livre, né? E se você tiver muita vontade, tiver buy-in do pessoal que tá, né, em cima, porque tipo, é um trabalho muito grande.
Muito.
Para você, como um tech lead também que está pensando, que está trabalhando também na parte técnica, você se aventurar. É muito tipo management work, né? Que nem ela fala.
Exato, porque um grupo, ela fala, né, é um time, mas quantas pessoas, né? Dois times, três times. E quando você começa a catalisar, né, essa influência, vai além da sua influência direta. Então, é como se você estivesse fazendo, propagando isso indiretamente, né? Outras pessoas estão fazendo por você, levando a sua mensagem, os seus ensinamentos, mas é muito louco pensar nisso. E deve acontecer assim em tudo na vida, não só no, na, no, no, na, na, na empresa, né? Acho que na vida pessoal também é meio assim, com familiar, com amigos. Eu fiquei pirando nisso também um pouco. Eu gostei que ela fala sobre essa questão de você. Ela frisou bastante a questão de você ajudar outras pessoas, né? Porque, meu, você não é um bom engenheiro, você não trabalha bem. Se as outras pessoas que estão trabalhando com você não são bons engenheiros, não trabalham bem. Você precisa ajudar, viabilizar essas pessoas a fazerem um trabalho bom para você fazer o seu trabalho bom, bem, no caso, né? E faz total sentido, né? Fazer as pessoas tirar barreiras, fazer elas trabalharem de forma fácil. E é isso, cara. Eu acho essa é a síntese geral, assim. Aí
Sim.
ela Aí ela entra numa parte do capítulo que é as quatro formas de você alavancar os seus colegas. Então, porque o plot do capítulo é isso, você tem que alavancar os seus colegas. Seja no escopo individual, no escopo em grupo ou catalisando. Você precisa alavancar essas pessoas. E ela traz a citação de um cara, deixa eu lembrar de onde que ele é, da VMware. Ele fala que o trabalho dele é fazer... O que é que ele fala? Deixa eu tentar lembrar. Vou depois procurar aqui nas minhas notas. É tentar levar a influência dele para 14 mil engenheiros. Uma coisa assim. É, fazer com que 14 mil engenheiros trabalhem melhor. Meu, imagina uma pessoa que tem que liderar 14 mil pessoas. Claro, não diretamente, claro, né? Mas...
muita loucura.
Doido pensar isso aí. Eu achei muito doido.
Com quatro pessoas você já... Você já entra em parafuso, dado o tanto de coisa que você tem que pensar, né? Tanto de individualidade que você tem que passar aí para as pessoas. Nossa, é muita coisa.
É, para muitos, às vezes, um estagiário, né? Às vezes, um programa de formação, uma pessoa que você está ali orientando, mentorando, já é difícil, né? Agora imagina você escala isso para um time... para um grupo de times, para algum contexto, uma empresa inteira, aí beleza, aí pega uma startup que às vezes tem, sei lá, 50, 60 engenheiros, você pega uma empresa que tem 14 mil engenheiros, nossa, é muito doido pensar isso aí.
Muita loucura.
É.
É, por isso que os tech talk que andam tendo na empresa, né, isso ajuda muito, porque se você ficar... só através da mentoria, se você tiver duas pessoas que estão em níveis diferentes, você não consegue colocar as duas e ensinar ao mesmo tempo, porque tem um aprendizado diferente. Uhum. Então, monitorias divididas, né, Sven? Mas, assim, para ensinar um monte de gente, melhor mesmo é um Tech Talk.
Verdade, né? O Tech Talk é muito bom. E, falando nisso, ela comenta sobre essas quatro formas, ela agrupa, né, quatro formas de você ajudar, né, alavancar essas pessoas. Então, advice, dando conselhos, né, aí mentorias, feedbacks. No outro grupo é o teaching, de você, de fato, ensinar as pessoas. Ela fala do coaching, da treinamento deliberado, né, às vezes tem que dar ensinar a galera, um grupo. Pair programming. E ela traz um tal de shadowing. Eu nunca vi isso na prática. Né? Eu já ouvi falar isso para quem ensina inglês, esse negócio de shadowing. O cara vai falando e você não sabe o que, que é, só fica repetindo. Mas assim, não sei quão efetivo é, não sei nada. É só, mas no trabalho técnico eu nunca vi esse shadowing. Ela também ela agrupa o guardrails, né?
Isso eu achei interessante. Foi o que eu achei muito interessante, porque ela falou que ela estava com uma ideia, e acho que foi o líder dela que questionou, né? E com isso ela percebeu que, nossa, o projeto ia para um caminho, aí ele fez o guardrail e ela conseguiu ir atrás da informação e com isso conseguiu manter alinhado o projeto.
Da hora, né? Da hora, né? Essa questão de ter alguém construindo esse guardrail para você, ou servindo de guardrail, né? Porque literalmente... é uma rodovia, que aquela proteção para você não cair num penhasco, né, mano? Isso é muito bom. E também a questão de fazer um code review. É um guardrail, né? Você trazer segurança para a pessoa. Definir padrões, né? Às vezes você tá definindo, as pessoas estão perdidas, você ajuda, você define padrão. A própria definição de padrão é um guardrail, justamente para que a galera não caia num penhasco de tomar uma decisão errada, alguma coisa do tipo.
Bem bacana
isso. É, né? Exato, né? E o último é a questão das oportunidades, né? Você olhar as oportunidades e abrir mão de você fazer essas coisas e deixar as outras pessoas fazerem. Pô, e vários capítulos atrás, inclusive no outro livro, fala muito sobre isso, né? De você dar oportunidade para outra pessoa. Pô, você tá vendo um staff project... né, que guardrail e oportunidades você leva muito do Staff Project. Pô, você vai fazer porque é interessante, mas se você deixar o outro fazer, vai ser melhor. Não é só, deixa de ser só interessante para você, mas vai ser melhor, né? Deixa aquela pessoa tocar esse assunto, aí você vai ajudar, claro. prover o guarda-reio necessário antes que aquela pessoa percorrer a carreira dela e dar essa oportunidade. Cara, achei isso sensacional. Aí, cara, ela sai falando esses quatro mecanismos, né? Como você escalar esses quatro grupos de conselho, de ensinamento, de guarda-reio, de oportunidades, para os níveis de influência, então, para o individual, para grupo e para catalisar. E, cara, tem várias diquinhas boas, né? Teve alguma assim que chamou mais a atenção de vocês? Eu não fiz anotação para todas, mas teve algumas pontuais assim que eu anotei que me surpreenderam, assim. Você falou da mentoria, por exemplo, né, Mário? Pô, a mentoria, ela traz a questão de você... como você fazer um aconselhamento individual. Então, é uma mentoria. É simples, tão simples quanto, né? E ela traz o ditado lá, né, que o conselho... Um conselho vale tanto quanto você paga.
É. Né?
Beleza, o conselho é grátis. Vale quanto você paga. Né? Beleza. Feedbacks também ela comenta, né? Uma forma de você aconselhar. Ah, one-on-one, não sei se vocês devem fazer one-on-one. É esse momento individual de você dar conselhos, né?
Eu gostei que ela falou também, né, nessa parte de dar feedback, né, sobre code reviews, etc., que existe uma linha tênue entre você dar muito e você dar pouco, né? Quando você dá pouco, você tá, tipo, deixando muita informação de lado, e aí a pessoa pode, tipo, ficar uma hora, duas horas tentando resolver um bug, que nem o bug que ela fala lá. Ah, como é que eu chego no nome inteiro de uma pessoa pelo endpoint do usuário? Ah, você não consegue chegar. Ah, uma hora depois, e como que eu consigo pelo full user? Você, tipo, omitiu uma informação que podia ter ajudado muito ele. Só que aí você também tem que falar, olha, eu não posso fazer um infodump toda vez que eu for colocar alguma coisa em prática, né? E, tipo, isso daí cria um bocado de coisa para a pessoa fazer e cria um pouco de medo, né? Porque toda vez que você for fazer um PR e você recebe 30 comentários, você fica meio incapacitado de tanta coisa que você tem que resolver, né? Aí ela fala, olha, isso daí geralmente não é num pull request, você tem que fazer isso no one-on-one, você tem que fazer isso, tipo, pareado com uma pessoa, porque aí fica muito mais simples de você apontar o que tá de errado.
Sim. Sim, cara. Muito bom. E você, Mário, o que você achou?
Esse ponto aqui, comentando sobre o PR também, ela fala que os nossos comentários têm que ser amigáveis, né? Então, em PR é sempre. Às vezes, tem comentário que você recebe e você dá graças a Deus mesmo. E existe aquele comentário que você fala, poxa, a pessoa pôs assim, ó, mas só vai ser esses tratamentos de erro? E aí você fala, por exemplo, né? Tô dando um exemplo. Aí você fala, tá, deixa eu ver, eu já peguei status tal, tal, tal. E você vê que não é tão amigável, porque você não sabe do que tava se referindo. Então, fala muito sobre tornar os seus comentários amigáveis, né? Deixar a RFC com uma abordagem construtiva. Eu também anotei isso, não enterrar os seus colegas com comentários, né? E aqui ela falou que eu anotei era não dizer só para dizer, assim, usa essa tecnologia e não essa. Explicar por que que está escolhendo uma ou a outra, porque em algum momento o Júnior vai precisar para tomar uma decisão e aí ele vai saber por que que usar uma e não usar outra, né?
Sim.
Que faz parte do título do capítulo, seja uma boa influência.
É muito bom. Muito bom, muito bom. E nessa linha do ensinar, ela trouxe uma parada que eu acho que eu nunca tinha lido essa definição. Né? Quando você vai na parte de ensinar, você vai ensinar uma pessoa individual, beleza, você sabe lá, você trabalha com alguém tem um débito, um gap técnico, né? Então, essa pessoa não sabe, sei lá, é algum tipo de objeto, objeto, sabe, sólidos. Pô, você vai ensinar aquilo para a pessoa e tudo mais. Então tem algum treinamento, etc. Ela volta a falar desse negócio do Shadow aí. E ainda nesse ensinamento individual, né? Ela traz a questão da diferença entre mentoria e coaching. E eu nunca tinha parado para pensar, né, que você é mentora falando só suas experiências pessoais. Só isso. Ó, é o jeito que eu fiz, é isso, blá, blá, blá. E o coach, você ensina a pessoa a resolver o problema por ela mesma. E eu achei muito legal essa definição assim, porque às vezes deve misturar, né? O pessoal deve ter muito coach, mentor e mentor coach. Mas conhecer esse limite e talvez deixar claro para a pessoa pode ser até uma forma de você ensinar melhor os outros. Pô, talvez eu não sei ensinar como a pessoa resolver o problema por elas mesmas, não sei essas técnicas de coaching. Pô, mas eu consigo dar uma mentoria e falar como eu resolvi um problema, né, tipo, por uma situação, uma experiência, falar, ó, eu fiz assim, 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 e tive esse resultado, o que você acha? Tente julgar por você mesmo e tal, né? Então isso, eu gostei de saber isso, tá ligado?
Essa definição ficou boa mesmo, porque eu também não vi a diferença, sabe?
Aí quando, nessa questão de teaching ainda, né, de ensinar, como que você catalisa isso, né, mano? Você tem que ensinar os outros a ensinar. Cara, que loucura que é isso, né, mano? Aí eu lembrava muito dos vídeos do Akita, né, do Fábio Akita, do YouTube, que ele fala muito sobre como aprender a aprender, né? E aqui ela trouxe um pouco ao contrário, tipo, como você ensina as pessoas a ensinarem outras pessoas. E eu, cara, que loucura que é pensar nisso, tá ligado? Muito loucura, muito doido.
Tem que ser muito maduro, né? Tanto na sua prática, né? Na teoria, quanto no soft skill pra fazer um negócio desses. Porque é todo um processo que você tem que fazer, não é só você falar o que tem que ser feito, você ter em mente o que tem que ser feito, mas é o processo, né? Nossa, é muita loucura pensar em fazer um negócio desse.
Sim, sim, total. E na parte do guard-rail, quando você vai fazer isso individualmente ou em grupo, né? Ou catalisar, cara, tem mais um monte de coisa assim que ela joga pra gente. Você fala, caramba, é só um monte de momento. Eurica, não lembro. Isso aí é só surpresa, né? Pelo menos eu fiquei lendo esse capítulo. A questão do... Você estava falando de pré-programa e tudo mais, né? Do pré-programa, não, perdão, de code review, etc. Mas aqui ela trouxe um ponto que eu anotei nesse ponto do projeto... O projeto difícil, né, mano? Às vezes tem alguém que vai começar um projeto difícil e tá acontecendo recentemente aí. Tem um projeto lá que fazia 2 anos que ninguém metia a mão, tá ligado? Porque assim, o projeto funciona e tá lá parado, um job rodando há 2 anos e tá ok. Não precisou de manutenção, nada disso. E agora precisou me mexer. Aí o time tava com receio, porra, o negócio é tudo, tem que atualizar, porque não vai rodar sozinho e etc. E você dá aquele suporte, construir o guard-rail, não. Eu vou estar junto revisando, vou aprender junto. Foi bacana fazer isso. Então, eu me identifiquei bastante. Várias vezes lendo esse livro, eu me identifiquei com várias coisas que eu faço ou que eu comecei a fazer. Está sendo muito bom. Já falei isso também outras vezes.
Que legal.
Ela fala também sobre dividir o holofote, né? Acho que tem a ver com esse finalzinho que você comentou. Então...
Dividir o holofote, sobre oportunidades, também, né?
Isso. Isso é bacana, né?
Sim.
Você dá visibilidade para as pessoas no trabalho junto.
Uhum. Sim. Sim. Eu acho que essa é a palavra... Palavra não. É o motivo... Final de tudo isso, né? No final, você precisa o quê? Elevar outras pessoas. E essas pessoas vão ganhar mais visibilidade que você até. E às vezes é o propósito de muita gente. Que outras pessoas sejam melhores que você mesmo. E, pô, isso é muito... É até nobre, né? Se parar pra pensar. É bacana demais pensar nisso aí. Porque se você só trabalhar com gente boa, você vai fazer um bom trabalho, né, mano? Vai ser fácil o seu trabalho. Isso é a verdade.
É, ela fala exatamente isso, né? Exato. Quanto mais você dá a oportunidade para os outros crescerem, mais fácil vai ser esse trabalho, porque eles também vão conseguir fazer o seu trabalho.
Exato, exato, mano. Cara, é muito foda esse livro. É quase uma autoajuda. E eu tava conversando com um amigo meu esses dias e falei, tô lendo um livro técnico, mas ele não é técnico. Mas também não é de autoajuda. E eu não sei isso falar o que que é. É sobre carreira, mas não é técnico e não é de autoajuda. É muito doido, mano. Foda.
É um livro iluminador de caminho.
É. Verdade, né? É uma lanterninha pra gente se andar com ela na frente. Ah, e na hora de catalisar essa questão do... Ah, eu pulei muito agora, mas do guarda-reio, né? A gente começou a falar e tudo mais. De catalisar o guarda-reio, que ela fala sobre você mudar a cultura, mano. Às vezes você tem uma empresa, a cultura tá ruim, você precisa se definir um monte de processo pra um grupo... E você precisa falar sobre RFC e tudo mais, você descrever visão técnica, estratégia. E quando você vai catalisar essa questão do guarda-reio, você já está tocando na cultura da empresa, não é da cultura de um time, é da empresa inteira. Isso deve ser muito, e é muito difícil mudar a cultura, né? Às vezes até, dependendo pro rumo, é até impossível, né? E eu fico imaginando o desafio que não é se mudar a cultura de uma empresa, de um grupo muito grande de pessoas, tá ligado? Esse é um desafio muito foda.
É, André, vamos então entrar em polêmica. Imagina uma cultura de empresa que está remoto mudando para um híbrido. Imagina a dificuldade disso.
Nossa, tanta gente que começou a trabalhar e já virou, tipo, nem é júnior, já passou do júnior, já tá no nível médio aí de desenvolvedor e que só trabalhou remoto por causa da pandemia. Olha o tipo de shift de cultura que você tem que fazer. Nossa. E é só você que conhece, né? São só os mais seniors que tem, tipo, mais de 2 anos de carreira que vão conhecer. Olha o tanto de gente na área, na área que vai, tipo, ter o choque. De ter a cultura do office. É uma loucura. É uma oportunidade de a gente ser catalisador, né?
É, mas esse exemplo que a Mari trouxe não tá sendo um bom exemplo, né? Porque,
não é bom.
Né? Agora, eu não tinha parado pra pensar nisso, Fernando. Tem profissionais aí com 2, 3 anos de experiência que nunca trabalharam com TI presencialmente. Outros talvez já tiveram outras oportunidades de emprego e fizeram alguma transição de carreira.
Exato.
Meu, como que essa galera vai trabalhar no escritório? É uma mudança drástica demais de uma cultura. E a empresa tá forçando a situação, né, Mário? Porque você falou, nossa, que situação esquisita, mano.
Eu vejo que ficou sólido para o mercado. Ficou bastante... Se adaptou melhor. O mercado se adaptou bem. Tecnologia, se adaptou. Lógico que tem as pessoas que precisam da interação, eu vejo gente comentando, eu sinto falta da interação. Mas fala, tudo bem, a gente se reúne uma vez por semestre. Mas é o ponto mesmo, já tá ali, a pessoa já acostumou a trabalhar remoto. Eu tive que ir presencial, uma pessoa assustou, mas a gente vai trabalhar mesmo? Eu falei, é que ficou acostumado que, como a gente trabalha bem remoto, e para a empresa é uma interação. Então você vai para o café, você conversa, você faz tudo. E fala, não, agora você está na empresa, você vai parar, olhar para o notebook realmente, cada um para a sua tela e trabalhar. Então é o ponto que eu acho que o Fernando também comentou. Imagina a pessoa que acostumou. Não é só ir para interagir com as pessoas. Você tem que fazer a PR no final do dia, você tem que mover a tarefa, não é só
interação. É só conversar e tomar café.
É. Então a gente está falando de mudanças da cultura, né? Isso é muito difícil mesmo.
É, eu fui na empresa que eu trabalho conhecer a minha gestão Eu trabalho já com eles há meses e eu não tinha conhecido ainda, mas fui porque eu quis. É, e foi tão legal, foi tão massa assim que a gente. Ele falou, pô, vamos repetir? Aí eu fiquei com medo da frequência, né? Falei, cara, não sendo uma frequência muito curta, tipo, que me faça vir para São Paulo muitas vezes. Falei, pô, posso ir tranquilo. Ele falou, não, vamos pensar algo em torno assim, a cada 45 dias. Eu falei, porra, tranquilo. Tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Né? Tem a rotina familiar também ali, que a família e, meu. Vai ser, dessa forma, vai ser sensacional, né? Então, infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade de fazer tranquilo as transições, com escolhas, né? Com flexibilidade, é foda.
Pensar.
Difícil. O do holofote que você estava falando, Mari, antes da gente entrar na polêmica, né? É justamente na parte de oportunidade. A última é quando você vai escalar para um grupo, o holofote. E é justamente isso, mano. Ah, tem um projeto muito massa. Eu tive uma conversa com o Tech Lead hoje. A gente tava conversando o projeto, aí ele me começou a fazer, eu falei, mas é isso. Você vai finalizar, você vai deixar o time fazer, né? Assim, perguntei no bom sentido, brincando com ele. Ele falou, puta, eu queria muito fazer isso aqui. Eu falei, cara, eu também queria. Aí eu, você vai ter que escolher. Você quer muito fazer ou você vai tentar fazer seu time aprender sobre isso? E ganhar essa experiência que você já fez outros, né? É verdade, tá? A gente conversou, ele falou, não, vou parar por aqui. Ele fez uma POCzinha só, mas vou deixar o time seguindo e quebrar um pouco a cabeça, fazer, e ele orientando. E é foda, é a dona do holofote que você falou. Voltei no assunto só porque eu li minha nota aqui, foi mal.
Ah, não, mas é isso, é o tal do spotlight, né? Você tem que deixar as outras pessoas no spotlight, mesmo que você queira mexer no projeto, mesmo que você queira, tipo, deixar do jeito que você quer, mas é melhor, né, dado que você tem outras coisas a serem feitas, e dado que a pessoa também vai crescer, né, com essa oportunidade.
É. Sim, sim. É, ela comenta também essa questão nessa sessão de oportunidades sobre o sponsorship, como que é mesmo? É o patrocínio, né? É isso, é. É você ser o patrocinador, né? É, como que você conecta pessoas com oportunidades? Então, como que você promove os seus colegas, né? Então, cara, ó, às vezes você está num outro contexto, você tem que promover aquela outra pessoa, o trabalho que as pessoas estão fazendo, conectando oportunidades para as pessoas se movimentarem, verem coisas diferentes, né? E isso é difícil, né? Porque volta naquela visão, você precisa ter às vezes uma visão grande, uma big picture de um problema, de um produto inteiro, aquele monte de mapa, né, que a gente aprendeu a desenhar, né? O mapa disso, o mapa daquilo, você tem que ter todos esses mapas, todas essas visões para você saber, opa, peraí, esse problema aqui, o fulano não gostaria de resolver, acho que se ele fazer, ele vai se dar bem, etc, etc. É difícil pra cacete fazer isso.
Mas isso é muito, muito legal. Recentemente eu passei o berço, o pessoal sabia que eu queria fazer uma atividade, já falaram, ó, põe um, já atribui pra Mariana. Tá lá, aguardando chegar nela, mas... Foi muito bom, sabe, porque eu ficava assim, ah, meu Deus, se eu pegar essa tarefa, eu não vou conseguir chegar naquela, aí você fica naquela... Põe no nome dela, atribui, e a hora que chegar a oportunidade, já sabe que ela tá interessada. E aí a pessoa que fez isso, tô idolatrando até hoje.
Mas não é bom quando a pessoa, ela abre mão de uma coisa bacana, né? Ou pra ela talvez não foi nem bacana, talvez ela deu graças a Deus que você quer fazer, etc. Mas não importa, ela abriu mão, né? E para você fazer algo que você tem vontade, às vezes uma tecnologia nova, mexer num projeto que tem um padrão de projeto diferente que você quer ver, ou um framework diferente, uma biblioteca diferente, sei lá. É bacana dessas oportunidades aqui, é muito massa.
Você falou assim, nossa, como que a gente vai saber dar a oportunidade, a pessoa que... Gente, a gente tem que falar. Ajuda muito, hein? Eu queria ver isso.
Tinha um dev de um time aqui que ele tava querendo brincar mais com desenho, de arquitetura, né? Ele falou que estava meio cansado de só ficar codando, 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 que queria fazer umas coisas diferentes, nossa stack. Aí surgiu a oportunidade de a gente transformar um dos fluxos lá de forma assíncrona, né? Ah, mas sim, sem tecnologia definida, assim, tá muito sustentável. Aí ele pegou, não, deixa eu ver isso aqui. Ele começou a trazer uma ideia. Aí eu falo, cara, por que você não desenha a ideia? Ele ia, passava um dia ele desenhava e voltava. Ó, você acha assim? Falo, cara, o que você acha de deixar o desenho dessa forma? Beleza, melhorou. Passava um dia ele voltava. Agora vamos conversar sobre as tecnologias que você colocou. Será que precisa de uma fila aqui? Será que isso é um tópico? Por que essa step? Por que isso? Por que aquilo outro? Então ficou aquela discussão. E eu não falei como eu tinha que fazer. Deixei ele fazendo e você falou: ah, tá bom, tá legal, tá interessante, acho que vai ser legal. Foi bom pra mim, porque é um problema que eu preciso resolver no projeto, e o cara quer fazer algo assim, ele só quer fazer algo assim. Né? Então, essa experiência é muito boa, assim, porque, cara, ele só fica. Ele vai e volta, ele tá animado, né? No final ele vai entregar. Aí eu sugeri fazer a documentação, desenhar, escrever o porquê que a gente tá tomando decisão. Ele fica assim, ah, mas será que não vão criticar por que a gente não fez uma outra forma? Por que a gente não usou Kafka, que a gente está fazendo com esse outro sistema de mensageria aqui? Falei, ah, escreve a nossa decisão aí. Então, vamos escrever aqui, ó. A gente escolhe, porque disso, é uma opção fazer assim, não vamos fazer hoje, mas deixa aqui guardado como ideia no futuro. Se um dia alguém vir criticar, você escreveu, você documentou, você não escreveu, você não, a pessoa não sabia, né? Aí tá sendo bem bacana isso, deixar a pessoa quebrar a cabeça e fazer, sendo bacana. Só ir orientando, sabe?
Que é a parte do capítulo.
É.
Basicamente, o capítulo fala de mentorar.
Exatamente. E o mais legal é que quando eu li a última parte dessa última questão do catalisar a oportunidade, que a gente está falando agora, que basicamente é você fazer tudo o resto. Né? Ah, como que você catalisa oportunidade? Faz tudo. Teaching, feedback, indivíduo, não sei o quê, em grupo, tem que fazer tudo, tudo, tudo. E isso é muito bom. Assim, é um excelente resumo de como você catalisar oportunidades para as pessoas. Bom, eu falei mais que vocês hoje, hein? Vocês estão bem quietinhos. Que mais insights vocês tiveram, assim? O capítulo é isso, né? No final, oportunidades para as pessoas. Ponto.
Eu acho que, tipo, no final, o que mais ficou comigo mesmo é como que eu fico dentro desses graus, né? De você tá individual, você tá em grupo, você tá em catalisador e como você se marca. Né? Porque, por exemplo, para mim, eu me vejo agora como na parte do teaching, tá lá embaixo, tá lá no individual ainda. Eu tô bem baixo nessa parte, porque eu não tô ativamente pegando outras pessoas, outros projetos para ajudar. Mas na parte, por exemplo, de documentação, na parte de. Na primeiro, no advice. Né, eu tô fazendo parte de um chapter, né, na empresa que faz documentação interna. Então, tipo, todos os tech leads se juntam para fazer as documentações e para propor novos padrões, né, para todos os projetos. E aí, esses
Legal.
projetos, eles podem adotar esses padrões ou não, mas, tipo, esse conluio aí de leads faz toda essa parte de deixar coisas prontas para outras pessoas utilizarem. Tipo, é o que ele fala, né? É o que ela fala no final, né? Da parte de advice, né? De catalisar o advice, que é você criar documentação que pode se expandir para todo mundo
Sim.
e criar padrão que se expande para todo mundo. Isso é bem legal.
Que catalisar também guard-rail, né? Padrões também.
Catalisar guard-rail, exato, exato. É bem interessante assim o jeito que ela coloca cada um desses passos.
Cara, eu acho que esse livro vai ser pra vida inteira, sabe? Muito bom.
Ah, é bom pegar essas anotações e colocar elas nos como é que é? Nos post-its e
No
colocar em,
post-it,
colocando
né?
na parede.
Tá certo. Não, tira a razão, não. É isso mesmo. É isso, então? Você quer compartilhar alguma coisa, Mari?
Não, da minha parte foi tudo já.
Ah, muito bom. Ah, galera, valeu demais esse capítulo. Então a gente vai para o próximo encontro nosso, pro último capítulo, né? O 9 é o último, eu acho.
É o 9, isso.
Tô bem ansioso, não comecei a ler ele ainda, confesso.
Né? Também não.
Essa semana, eu ia ler essa semana, porque já estava lido da outra, mas ainda não tive a oportunidade. Mas acho que sexta-feira eu começo, provavelmente. Pra quarta tá okzinho. Fechou?
Fechou.
Uma excelente noite pra vocês. Tchau, tchau.
Também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.